Bom dia, Ivan, tudo bem?
Tudo bem.
Ivan, bom, vamos começar pela notícia a mais recente, a que saiu agora pela manhã e está na página de todos os principais jornais do mundo e aqui no Brasil, pelo menos nos jornais online, né? Que é a condenação do Anders Breivik na Noruega, que matou 77 pessoas há pouco mais de um ano. 21 anos de prisão, essa é a pena máxima na Noruega, independente do número de assassinatos, mas um julgamento rápido. E o que tem chamado a atenção é justamente isso, né? 21 anos de prisão, muitos achando que isso é pouco.
Bom, o que acontece é que é a pena máxima no país, né? Uhum. O país não pode romper a legalidade, se a pena máxima é essa, né? Quer dizer, agora, é porque eles têm um pouco aquela visão de que a pena é educativa e não punitiva, simplesmente, né? Eles têm aquela visão, talvez, mais moderna. Agora, esse é um caso de um indivíduo que, evidentemente, ele não deveria sair da prisão mais nunca, né? Eu acho até que, mesmo que lá a pena máxima seja essa, é bem provável que encontrem, no futuro, né, algum tipo de solução legal para mantê-lo preso, né? Uhum. Algum tipo de alternativa, talvez uma periculosidade para a sociedade, alguma coisa assim, né? Como quando casos assim de psicopatas, né, que são mantidos em manicômios judiciários. Agora, o principal nisso, eu acho que a rapidez também se deveu à necessidade da Noruega de mostrar ao mundo que não é um antro de nazistas, né? Porque realmente a Noruega, um país que tinha uma imagem muito boa, né, internacional, várias vezes já foi escolhido como o país com melhor índice de desenvolvimento humano do mundo, e acontece um crime desse tipo, né? Que talvez tenha sido o pior ato neonazista desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né?
Uhum.
A Noruega sentiu-se manchada, né, com esse ato, né?
Uhum.
Porque é um país considerado um país modelo, né? Então, uma coisa como essa, primeiro mostrou que até em países como esse, né, um país muitas vem como um exemplo quase de perfeição social, econômica, etc., que também podem surgir esse tipo de fenômenos. E que existe isso na Europa, né, em vários países. Inclusive, você sabe que a Alemanha lançou agora, esta semana, uma operação violentíssima, uma operação muito forte em todo o país para prender grupos neonazistas.
Uhum.
Então, conseguiu fazer várias prisões em várias cidades, porque é aquela história, o chamado ovo da serpente, né? Se você deixa aqui o ovo lá, né, a serpente pode aparecer de novo.
Uhum.
E vamos levar em conta o seguinte, Jefferson, este é um período de desemprego, né? Este
Sim.
é um período de aguda crise econômica na maioria dos países europeus. Lembre-se que o nazismo surgiu também num período de crise econômica, né?
Só duas informações para a gente finalizar esse assunto e partir para o outro, que é a Síria. A pena máxima lá é de 21 anos, mas ela pode ser prorrogada indefinidamente enquanto ele for considerado perigoso. E a tendência é que isso aconteça, segundo os próprios juízes da Corte Suprema da Noruega. E outra, esse massacre já teve um efeito político. O Partido Conservador conseguiu, Ivan, os maiores índices em pesquisa, faltou um ano para a eleição, conseguiu quase 38% de intenção de voto se as eleições fossem hoje. E o Partido Conservador é contrário à política de imigração do Partido Trabalhista, que é o partido que está atualmente no poder, que acolhe muitos refugiados, principalmente de países muçulmanos, né?
Quer dizer, você pode ver que, então, na verdade, infelizmente, né, nota-se que essa ação dele acirrou a raiva contra os estrangeiros, né?
Sim.
Sendo que, é claro que, vamos falar, ele não matou praticamente nenhum estrangeiro, alguns estrangeiros que estavam no grupo, ele atacou inicialmente, né? E ele pretendia fazer até outros ataques se pudesse, mas esse ataque era contra noruegueses que ele considerava que eram favoráveis à imigração.
Então, sim, partidários do atual governo, né?
Do atual governo, exatamente.
Uhum. Bom, Ivan, partindo agora para a Síria, hoje um confronto causou 100 mortes em apenas um dia, ontem, na verdade. Quer dizer, a situação continua sem solução aparente, né?
O que acontece é que há, é lógico, há um desgaste do governo, né? Pouco a pouco esses grupos os rebeldes estão aumentando sua força, mas eles ainda não têm força suficiente para conquistar uma cidade importante do país e mantê-la sob seu controle. Eles tinham dominado uma parte de Alepo, mas o governo lentamente está reconquistando a cidade de Alepo, que é, fazendo uma comparação com o Brasil, a São Paulo da Síria, né? É a principal cidade, ela tem mais população do que Damasco e é também o principal centro econômico. Então, o governo pouco a pouco está recuperando o controle, porque o governo sírio do Hafez Assad, ele não quer que a oposição consiga uma cidade importante, porque aí ela pode proclamar um governo que seria reconhecido por alguns países, pelo menos pelos países provavelmente europeus, Estados Unidos, etc. Então, o governo do Assad está tentando evitar que aconteça o que aconteceu na Síria, quando os rebeldes, desde o início, dominaram a cidade de Benghazi e lá estabeleceram o seu governo. O que nota-se também é a chamada guerra por procuração. O que está havendo nesse momento? O Irã está ajudando o governo da Síria, né? Provavelmente com armamentos, fala-se até da possibilidade de mandar homens voluntários, segundo eles dizem, até o governo iraniano já falou sobre essa possibilidade. Por outro lado, a Arábia Saudita, o Catar, em menor medida a própria Turquia, estão armando os rebeldes. Então, o que está havendo? A Arábia Saudita, a Turquia, Catar são países sunitas, o Irã é xiita. O governo da Síria é liderado, né, por um clã xiita, né? O Assad é xiita e esse grupo xiita dele, que representa 12% da população, ocupa os principais cargos no governo. Então, está havendo uma luta entre sunitas e xiitas. E, então, podemos dizer que isso é muito perigoso, né? E o pior de tudo, Jefferson, a luta agora também está se refletindo na Síria. Houve um conflito entre sunitas e xiitas lá no norte da Síria, do Líbano, que o Líbano é muito ligado à Síria, né? Aquela história, né? Qualquer confusão na Síria, isso pode repercutir no Líbano. E já começou dezenas de mortes em conflitos já religiosos e étnicos entre xiitas e sunitas no norte do Líbano. E o Líbano é, há muito tempo, um barril de pólvora, que já explodiu no passado. O Líbano passou por uma guerra civil de 15 anos, né? Uhum. E estava agora se reconstruindo, está um momento um pouco melhor. Mas se a coisa também, se essa guerra civil da Síria se estender ao Líbano, isso é muito perigoso. Isso pode provocar que o conflito continue se estendendo pelo Oriente Médio, né?
Uhum. Bom, a previsão de final desse conflito ainda muito distante, então, né? Mesmo.
Muito remota. Uhum. Devo dizer até que foi escolhido, né, agora um novo negociador das Nações Unidas para tentar resolver o problema, né, que é um diplomata argelino, que já tem tradição em resolver conflitos em vários lugares. Mas o problema é que, enquanto não houver um acordo entre as grandes potências, principalmente as que têm poder de veto, nada pode fazer um enviado, por mais hábil que seja o indivíduo, né?
Uhum. Bom, Ivan, uma boa dica de livro, não saiu ainda, mas vai sair, pelo menos é o que pretende o autor, pela editora Dutton, de Nova York, o primeiro mariner, o primeiro norte-americano, do exército norte-americano, que esteve na casa onde Bin Laden foi morto no dia da morte de Bin Laden, vai contar como foi a operação. Ele já está escrevendo o livro, só que já gera polêmica, porque não tem autorização nem da Casa Branca, nem do exército americano. Quer dizer, vem por aí um conteúdo no mínimo interessante e com garantia de muita polêmica, né?
Sem dúvida. Eu tenho que ver até do ponto de vista legal. Eu não sei ainda detalhes da questão, se ele não pode sofrer algum tipo de processo legal por isso, né?
Pode sim. Isso a própria Casa Branca, né, já afirma que pode.
Porque é uma coisa muito recente que pode revelar, por exemplo, bastante detalhes dos métodos usados por essas forças de elite, né, norte-americanas. Lembre-se que essa questão também do Bin Laden, da morte do Bin Laden, ela teve a ver também com a violação da soberania do Paquistão e gerou problemas graves entre Estados Unidos e Paquistão. Que o Paquistão, a gente sabe que é um país de fortíssima influência de grupos extremistas islâmicos. Inclusive, dizem que os serviços secretos do Paquistão foram os que criaram o movimento Talibã, né? E até a Al-Qaeda tem a ver também com os serviços secretos do Paquistão. Mas os Estados Unidos precisam muito do Paquistão, porque é através do Paquistão que são abastecidas as tropas dos Estados Unidos e da OTAN que estão no Afeganistão, né? É um país estratégico. Uhum. Além de que se sabe que é um país que muitas vezes serve também de refúgio para membros da Al-Qaeda e do Talibã em certas regiões montanhosas, que são regiões que uma espécie de terra de ninguém que fica entre Afeganistão e Paquistão. Então isso aí pode provocar uma série de polêmicas e realmente é muito interessante. Agora, de qualquer maneira, é interessante também, talvez para o Obama, que saia o livro, nesse momento de campanha eleitoral, que se fale no livro, porque um dos grandes sucessos do Obama foi exatamente liquidar, né, o Bin Laden, né? Afinal, uma caçada que o Bush tentou tantos anos e não conseguiu, né? Uhum. Terminar satisfatoriamente.
Há justamente a dúvida, né? Se, dependendo de como foi realizada essa operação, se isso não vai prejudicar a campanha do Barack Obama. Mas a editora, o autor não revela o nome, ele está sob anonimato, vai escrever sob pseudônimo. Ele prometeu doar a maior parte dos recursos para o fundo de caridade que vier arrecadar com o livro, né? Que é para o fundo de caridade que apoia as famílias dos integrantes da Marinha que tenham sido mortos em combate, né? Não só nesse, mas em todos os outros combates, em todas as ações. E a CIA e o Pentágono ainda não se decidiram se vão tentar impedir esse lançamento, né? Quer dizer, vem polêmica por aí, isso é garantido.
O lado legal, né?
Exatamente.
Essa é a questão, o lado legal. De qualquer maneira, vamos falar claro, né? Tudo pode repercutir nessa campanha eleitoral. Você sabe, Jefferson, que a campanha está perfeitamente equilibrada, embora o candidato republicano, podemos dizer que seja um candidato fraco, né? Comparado com o Obama. E os próprios republicanos têm dado suas mancadas também, né? Exatamente agora, nos últimos dias, aconteceu uma grave polêmica com um candidato a senador republicano, e ele sabe que há setores republicanos que não querem um aborto em nenhum caso, nem mesmo em caso de estupro da mulher. E ele falou disse que em caso de estupro legal, agora, o que é um estupro legal? Né? Quer dizer, criou toda uma polêmica, né? Toda uma polêmica, parece que o homem não entende nada, né, da legislação sobre aborto. E simplesmente são esses candidatos, alguns candidatos ultraconservadores, né, do Tea Party lá nos Estados Unidos, que realmente assustam um pouco a opinião pública, embora agradem uma parte, né? Uhum. Então, o que vemos é o seguinte: os republicanos não têm um candidato assim tão forte realmente, mas a crise econômica ajuda os republicanos, né? Porque a tendência é que ela continue e talvez até piore um pouco mais até novembro. Então, essa questão econômica é o calcanhar de Aquiles do candidato presidente Obama, né?
Tá certo, Ivan. Obrigado pela sua participação. Uma boa semana.
Bom fim de semana.